política.
Meu caro, política não é questão de opinião.
Lobby.
Lobby é defesa de interesse. Corrupção não é lobby.
Patada.
Pantufer, se você não sabe pra que porra serve um deputado, você nem devia votar pra início de conversa.
E outras coisas com P. E com outras letras também.
Pamonha é a melhor comida do mundo, porque ela foi criada diretamente por Deus. Deus criou o mundo e logo na sequência ele criou a pamonha.
Patada de Pantufa. Toda quinta, no seu agregador de podcast.
Esse podcast é um oferecimento da editora de livros Colenda. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Patada de Pantufo, seu podcast semanal sobre política e outras coisas com P. Meu nome é Beatriz Falcão, eu sou cientista política, especialista em relações governamentais, lobista. E no episódio de hoje, senhoras e senhores, o Patada de Pantufo está podre de chique, senhoras e senhores. Por quê? Porque eu estou aqui com um deputado, velho. Olha só, o nível, isso aqui aumentou o nível, isso aqui cresceu o nível, a régua está lá em cima, Brasil. Estou hoje com o deputado distrital Leandro Grass. Leandro Grass é bacharel em sociologia aqui pela Universidade de Brasília, é deputado distrital, é mestre em desenvolvimento sustentável também pela UNB, é professor universitário, foi o primeiro deputado distrital a fazer uma campanha em boa parte pela internet, tendo custo de R$30 mil, Brasil, isso aqui é quase que uma moeda de 50 centavos no que se refere a custo eleitoral. Leandro Grass, seja muito bem-vindo e obrigada por estar aqui no Patada de Pantufa.
Obrigado, Bia, que honra estar no Patada de Pantufa. Primeiro, parabéns pelo podcast, parabéns pelo projeto. Que bom falar de política, que bom falar de política de uma forma leve, fácil, acessível. Acredito muito nisso que você faz, então te parabenizo. E conte comigo sempre que precisar. Que honra estar aqui também para poder falar do mandato, falar de Brasília. Nós aqui de Brasília, apesar de termos a nossa política local, de termos a nossa Câmara Legislativa, termos o nosso próprio Executivo, a gente fica muito ali focado no governo federal, muito focado no Congresso. E às vezes acaba esquecendo de debater o que acontece dentro do quadradinho. Então, para mim é uma honra também poder falar sobre Brasília, sobre o Distrito Federal, sobre o futuro, o presente, também sobre o passado, se a gente precisar falar. Não tem aqui nenhum tipo de assunto proibido. Vamos embora, vamos falar do que você achar que deve.
Maravilha. Deputado, eu queria começar esclarecendo. O Pantufra, que por acaso, porventura, não tem ouvido os episódios passados, o Pantufra, você pode voltar lá depois e ouvir, porque eu já te expliquei a diferença entre deputado distrital, deputado estadual e deputado federal. O Leandro Grass é um deputado distrital, ou seja, ele é deputado aqui do Curral, daqui de Brasília mesmo. E por que nós temos isso, o Pantufra? Porque justamente nós temos os deputados estaduais nos seus respectivos estados, nós temos os vereadores, que é o poder legislativo dos municípios. E aqui em Brasília, Brasília não é um município, Brasília tampouco é um estado. Então nós somos um distrito e para tanto nós temos uma Câmara Legislativa, temos 24 deputados distritais. E o Leandro Grass é um desses camaradas que toma conta aqui do quadradinho. Lembrando sempre, né, que como ele é um deputado distrital, ele não lida exatamente com a política federal, mas ele lida com a política aqui local, com Brasília, com o aviãozinho, com o curral do Goiás. Deputado, eu vou começar com a pergunta leve. Vou começar aqui com a pergunta de boa, com a pergunta tranquila, que eu tava doida pra conversar com você só pra te fazer essa pergunta. Leandro, se você quiser ir embora depois disso, tá tranquilo. Fala pra mim, Leandro, o que você tá achando do mandato do Ibanez Rocha, nosso querido governador?
Eu acho que Brasília vive um dos maiores estelionatos eleitorais da sua história, porque muitas das coisas que ele prometeu fazer, ele não fez. Muitas das que ele prometeu não fazer, ele fez. E aquilo que ele prometeu fazer e está fazendo de forma pouco transparente, com muitas dúvidas, irregularidades, denúncias e problemas, porque as entregas não são satisfatórias aos olhos da população. Principalmente quando nós tratamos de saúde, mobilidade urbana, quando nós tratamos também de educação. Para mim, é um dos piores governos, talvez o pior governo da história do Distrito Federal. Essa é a minha avaliação, não só como parlamentar, mas antes de tudo como um cidadão brasiliense, alguém que ama a cidade, alguém que tem muito carinho por aqui. E confesso, estou muito, muito preocupado com o futuro do Distrito Federal.
É realmente fora a questão política federal que a gente está vivendo, né? A questão brasiliense, a questão local está complicado. E a gestão da pandemia do Distrito Federal foi uma das coisas mais, tristes que a gente viu. agora com muito custo, hoje inclusive, né, a galera com 20 anos foi vacinada, mas é uma vacinação muito, como é que eu posso dizer, é um calendário que ele, nem existiu calendário, para a gente conversa, né, vamos ser honestos aqui, não existiu calendário nenhum, mas assim, é uma vacinação mais, é meio que falsa, né, porque tem muita gente dos grupos anteriores de 60, 50, 40 anos que ainda não estão vacinados, e a gente está vacinando 20 anos sem ter uma organização dentro disso, enfim, muito complicado. E mobilidade urbana, que eu acredito que seja um tema que o senhor trate com mais frequência, justamente até pela questão da sua sensibilidade em relação à sustentabilidade. Cara, Brasília é um dos piores locais do mundo para se movimentar. E isso é muito trágico, porque é uma cidade pequena, né, deputada? É uma cidade muito pequena.
Exatamente. Brasília, a gente fala o Distrito Federal como um todo, com as suas 33 regiões administrativas, e tem uma integração, nós temos uma facilidade, em tese, de acessar esses diferentes territórios. No entanto, essa facilidade ela não se realiza na prática quando nós olhamos a mobilidade, quando nós olhamos o fluxo, os modais, as possibilidades de ônibus, metrô, BRT. É muito difícil realmente sair de um canto e para o outro, apesar de não ser longe, mas realmente é bem complicado. A população que depende exclusivamente do transporte público sofre, e não sofre pouco não, Bia, sofre demais. Como você bem lembrou, o DF tem um dos piores sistemas de transporte do mundo. Voltando também ao tema da pandemia, que nós falamos há pouco, se o DF fosse um país, nós estaríamos entre os 10 piores em termos de mortalidade de vítimas da Covid. Portanto, nós temos tudo para ser um território referência no Brasil, América Latina e para o mundo inteiro. Porque nós somos um território integrado, nós somos um território que tem uma fonte de recursos própria, mas também uma fonte de recursos federais, do Fundo Constitucional para Segurança, Saúde e Educação. Portanto, infelizmente, a cultura política de Brasília, apesar de sermos capital, ela ainda é uma cultura política, como eu chamo, muito oligárquica, patrimonialista e extremamente clientelista. A galera aí da ciência política, o pessoal que gosta de política, entende bem o que eu quero dizer. Em resumo, aqui ainda tem muita compra de voto, aqui ainda tem muito tomar lá da cá, aqui ainda tem muito, muito controle de algumas famílias na política do DF, e lamentavelmente a população mais carente, mais pobre, mais vulnerável, ela fica extremamente à mercê, principalmente em períodos eleitorais, desses grupos políticos que usam do seu poder econômico, que usam da sua influência, para dominar essas pessoas, fazerem promessas que se renovam de 4 em 4 anos, mas nunca são cumpridas, e que, lamentavelmente, vão aumentando cada dia que passa a desigualdade. Nós somos um dos territórios mais desiguais do Brasil, em renda, principalmente, nós somos o segundo mais desigual do Brasil, e também temos observado aí um crescimento vertiginoso da pobreza extrema. O DF, apesar de ser capital, digo de novo, ele tem um problema seríssimo de miséria, de vulnerabilidade infanto-juvenil, feminina. Nos territórios mais pobres do DF são os territórios com maior presença de famílias monoparentais, chefiadas por mulheres, e também de crianças e adolescentes, infelizmente.
Exatamente. Eu acho muito interessante trazer essa pauta, deputado, sobre a desigualdade em Brasília, especialmente sobre essa desigualdade em distribuição de renda mesmo, porque tem-se a sensação de que todo mundo que mora em Brasília mora no Lago Sul, né? O pessoal que mora de fora tem uma visão super, super errada. E assim, eu amo Brasília, eu sou nascida e criada em Brasília, sou totalmente apaixonada, eu não saio daqui nem lascando, mas assim, é muito complicado, assim, porque você, é claro, né, a gente tem certos privilégios que devem ser reconhecidos, mas se a gente anda aqui um pouquinho para a cidade estrutural, por exemplo, a gente vê famílias que estão numa situação de extrema vulnerabilidade, passando fome, uma situação assim totalmente horrorosa, mães, exatamente como você falou, mães solo com 4, 5, 6 filhos, e não há política pública que atenda essa população, e não é um problema de hoje, e é isso que é mais desesperador, deputado. Eu queria justamente que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, porque Brasília, apesar de ser uma cidade muito jovem, a gente tem 61 anos. Enfim, uma cidade blaster jovem, a gente tem problemas que são dignos de época da pedra mesmo, né? Assim, a própria questão da mobilidade urbana, muito na boa, isso já tinha que ter sido resolvido há no mínimo 40 anos atrás. Isso é ridículo. Uma cidade desse tamanho, que literalmente você conhece Brasília em 30, 40 minutos, não tinha que ter porra de problema de mobilidade urbana nenhuma. Mas eu queria ouvir de você exatamente isso, assim, o que, que você acha que é a solução, assim, para a gente começar a trabalhar em alguma perspectiva para pensar Brasília? O que, que a gente pode pensar primeiro?
A gente chegou num ponto da conversa que eu gosto bastante, que é também pensar soluções. Muitas vezes a gente é muito intenso na crítica, mas o momento exige que a gente apresente soluções. Vamos lá, você usou um termo muito apropriado. É desesperador, é desastroso. A gente vê uma situação, por exemplo, como a da estrutural, e digo especialmente a Chácara Santa Luzia, uma comunidade, uma ocupação irregular que se deu atrás da estrutural, no antigo lixão que foi desativado, a quantidade de crianças brincando ali em esgoto a céu aberto, uma comunidade que até hoje não tem água, ela não tem energia, ela vive de energia clandestina e ela vive de caminhão-pipa da Caesb. Se a gente for, por exemplo, lá para a região norte, existe uma comunidade chamada Dorothy Steng, que fica junto ali a Nova Colina e Vila Nova, mesma situação. Segunda-feira eu estive lá em Santa Maria, no condomínio Porto Rico, que é também uma ocupação regular, está sendo regularizada, mas lá para baixo do Porto Rico você também tem esgoto a céu aberto, você tem crianças brincando no lixo. O que, que a gente precisa? Em primeiro lugar, o Distrito Federal ele precisa estabelecer prioridades do ponto de vista orçamentário. Muito se fala de corrupção, de desvio de dinheiro, de crime, etc., mas existe uma corrupção hoje no Estado brasileiro, de forma geral, que é a corrupção das prioridades. Se você tem uma demanda que é latente, que é óbvia, por exemplo, de creche, você tem uma demanda explícita de atenção primária em saúde nessas áreas, não faz nenhum sentido, por exemplo, você construir mais hospitais de alta e média complexidade, especialmente nas áreas centrais do Distrito Federal. Eu preciso pegar esse recurso e descentralizar, expandindo a atenção primária, que é um dos principais caminhos para resolver o problema de saúde da população. 70% a 80% dos problemas de saúde da população se resolvem com atenção primária. Unidade básica de saúde, vacinação, programa de saúde da família, prevenção. DF, o DF tinha tudo para ser uma referência em atenção primária. Mais uma vez, porque somos um território compacto. Segundo ponto, a gente precisa sanar o problema fundiário. Brasília, ela foi crescendo, hoje nós temos cerca de 3 milhões de habitantes, ao longo desses 40 anos de forma absolutamente descoordenada, desordenada e criminosa. Grilagem de terras, ocupação irregular do solo, parcelamento irregular do solo. Esses problemas, eles provocaram para todos nós ao longo dessas décadas um déficit de saúde, um déficit de educação, geração de emprego e renda, saneamento básico. Por quê? Porque essas áreas elas foram surgindo sem qualquer planejamento do poder público, sem qualquer atenção também do poder público. Foram feitas várias regularizações, cidades que surgiram, como Samambaia, Santa Maria. E é verdade, era necessário regularizar, mas não adianta regularizar essas áreas se você não coloca equipamento público. Essa semana foi inaugurada a primeira unidade básica de saúde lá do Paranoá Parque, que foi uma área, um setor habitacional que atendeu aí milhares de famílias com moradia, mas que não tinha até agora uma unidade de saúde. Veja, tantos anos depois, né, mais de 10 anos quase depois. Então, acho que é preciso a gente estabelecer um plano de prioridades. Então, em primeiro lugar, na minha avaliação, nós fazemos um diagnóstico de cada uma dessas novas áreas que hoje estão absolutamente negligenciadas pelo Estado. Definir o básico ali, infraestrutura, saúde e educação. Por consequência, você vai ter uma redução de criminalidade, você vai, de alguma maneira, sobrecarregar a segurança pública e você vai naturalmente ter um fluxo econômico melhor nessas regiões. Pessoas melhor formadas, pessoas que vão ter mais profissionalização e mais possibilidade de empreender e gerar emprego e renda. A gente precisa também fazer um trabalho forte com a juventude desses territórios, porque é a famosa juventude neném, a juventude que terminou o ensino médio ou nem chegou a concluir o ensino médio, ou até mesmo o ensino fundamental, não consegue trabalho, é cooptada pelo tráfico de drogas ou é cooptada pela informalidade, vivendo de subemprego e subremuneração. A gente precisa de um amplo programa de profissionalização do DF com foco nas vocações econômicas de cada região. Embora seja o quadradinho, seja aí o puxadinho do Goiás, mas a gente tem uma diversidade econômica no DF muito grande. É totalmente diferente a disposição, a perspectiva econômica de Santa Maria, que é a região sul, daquela que tem Sobradinho. Sobradinho tem uma possibilidade ali de desenvolvimento sustentável, do ponto de vista econômico, a economia verde, muito mais forte do que a gente tem em Santa Maria, que é a indústria. Embora essa indústria também precise ser sustentável, ambientalmente viável. Mas o que eu quero dizer? Nós temos diversidade de vocações econômicas. Então, é preciso olhar o DF como um todo. A gente precisa de uma gestão que contemple essa diversidade e fomente localmente cada uma dessas vocações. E, por fim, é uma coisa que pouco se fala no DF e que eu tive a oportunidade de conhecer bem nesses últimos 2 anos e meio por causa do mandato. A nossa vocação rural. Tem gente que nem sonha com isso, mas cerca de 70% do território do DF é rural. E essas áreas estão desaparecendo por causa da especulação imobiliária e da grilagem. Essas pessoas, elas são importantes do ponto de vista econômico, segurança alimentar, mas também do ponto de vista ambiental, porque são produtores de água. São pessoas que, pela plantação, pela agricultura familiar, permitem as recargas aquíferas do DF e, por consequência, a vida das nossas nascentes, que abastece os nossos córregos, as nossas sub-bacias e as nossas principais bacias. E é essa água que chega na nossa casa. Se nós não protegemos o rural do DF, vai acabar a água na capital da República. Isso não é uma especulação, isso é um fato, porque em 2017 nós vivemos isso na pele. Você viu, todos nós vimos, o racionamento. Por quê? Porque nós não cuidamos das nascentes, nós não tivemos um planejamento urbano e uma preservação dessas áreas. Eu defendo o amplo programa de desenvolvimento rural sustentável para o Distrito Federal, com produção limpa, com possibilidade de emprego e renda, principalmente para agricultores familiares, com fortalecimento dessas pessoas, para que elas sejam não só a nossa fonte de alimento, e o DF hoje é um dos campeões de produção de grãos, um dos campeões de produção de hortaliças, mas também que a gente tenha sustentabilidade ambiental no longo prazo.
Essa pauta do agro sustentável, deputado, eu acho muito sensacional, porque às vezes as pessoas elas têm a impressão de que são duas coisas inimigas, né? Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando do morte ao agro, né? E bem pelo contrário, a gente está falando de uma produção viável, uma produção que não mate, para que a gente consiga continuar se alimentando ao longo prazo, né? E aí, realmente, assim, quando você sai de Brasília e começa a dar umas andadinhas ali rumo ao Goiás, cara, tem muita plantação, tem muito negócio familiar, inclusive, pequenas fazendas, médias fazendas e grandes fazendas também, evidentemente, mas assim, tem muita plantação. O agro aqui em Brasília, é claro, né, não é o maior agro do mundo, mas é muito forte e a gente tem um potencial muito bom de produzir grãos, e isso é muito massa. Como é que o senhor vê exatamente essa questão da nossa perspectiva de desenvolvimento? Porque Brasília é conhecida como a capital do serviço público, né? O maior polo industrial de concursados está aqui em Brasília. E, claro, né, tem essa natureza, Brasília é capital da República, a gente tem toda a máquina estatal está aqui, obviamente, então, naturalmente, vai ter muito serviço público. Mas o que te encanta mais, né, para além da capital do serviço público?
Vou falar de 3 coisas, uma eu já comecei a falar, mas eu quero acrescentar alguns elementos, que é o rural, mas vou destacar outras 2. Bom, em primeiro lugar, nós temos um potencial de serviços no Distrito Federal absurdo. E aí a gente pode transitar em diversas áreas. O DF pode ser um grande hub de qualificação de serviços, de oferta de serviços em todas as áreas. Podemos começar desde a economia criativa, setor de bares e restaurantes, toda a cadeia cultural, a parte de espetáculos, de shows, de eventos, de festivais, poderia aquecer muito bem não só a nossa rede hoteleira, mas poderia aquecer, inclusive, toda a estrutura, toda a cadeia de profissionais que dá suporte para essas atividades. Profissionais, trabalhadores que estão ali no backstage, profissionais que são, muitas vezes, operadores, trabalham na área de cozinha, trabalham na área, muitas vezes, de entregas. Tem um grande quantitativo de pessoas que podem ser incluídas, do ponto de vista econômico, dentro da nossa economia de serviços. Incluindo, inclusive, né, pensando a perspectiva da economia verde, nós vamos fazer agora uma pesquisa com a Codeplan para diagnosticar o mapa da economia verde no DF. Então, vou tratar aqui de outra questão, que hoje não é vista como serviço, mas pode ser um serviço e, ao mesmo tempo, gerar sustentabilidade do ponto de vista de resíduos sólidos. Toda a nossa cadeia do tratamento de resíduos aqui no DF, ela é potencialmente uma grande oportunidade econômica. Em que sentido? Hoje a gente tem em curso a criação, a formação de cooperativas de catadores, mas também de cooperativas que estão se constituindo para tratar resíduos orgânicos para produzir insumos para a agricultura, para produzir e oferecer serviços ambientais. Serviços ambientais, por exemplo, assessoria em hortas comunitárias, serviços ambientais de educação ambiental, serviços ambientais de separação e tratamento de resíduos dentro da cadeia de restaurantes. Cito aqui o Instituto Ecozinha, que é um grupo de mais de 100 bares e restaurantes que hoje já consegue reciclar e renovar cerca de 85% dos seus resíduos. Apenas 15% de rejeitos, aproximadamente. Tudo isso, e mais um pouco, a gente poderia passar uma noite inteira falando só sobre esse tema, na minha opinião, é uma grande vocação do DF. Segundo ponto, tecnologia, ciência, pesquisa e inovação. Nós temos uma das melhores universidades do mundo. Nós temos diversas faculdades e centros universitários também privados aqui no DF. A Universidade de Brasília, a ESCS, que é a Escola Superior de Ciências da Saúde, e já a recente criada por lei, mas ainda não estruturada, UNDF, que é a Universidade Distrital, podem abrigar um conjunto enorme de ciência, produção de pesquisa e inovação para munir toda uma cadeia, não só industrial, mas também de produção de serviços, novamente, aqui no DF. Vou citar aqui dois exemplos, um a partir de um projeto de lei que eu aprovei aqui na Câmara esse ano, que é do uso medicinal de canabidiol aqui no DF. Incentivo às pesquisas do uso medicinal de canabidiol. No momento que a gente aprovou essa lei, vieram diversas instituições de fora de Brasília conversar porque querem investir em Brasília. Desde a indústria farmacêutica, passando também por startups, passando também por empresas que querem atuar do ponto de vista de segurança jurídica e das associações de famílias de pacientes que têm esclerose múltipla, síndrome de Down, autismo, que querem se beneficiar. E a gente pode reduzir, inclusive, o preço do medicamento. Brasília pode ser um polo farmacêutico para a produção de insumos, né, de medicamentos à base de canabidiol. E aí a gente poderia passar também pelo cânhamo, a gente poderia passar aí por algumas descobertas, entre aspas, né, porque são questões tratadas há milhares de anos, né, por sociedades tribais, etc. Mas que Brasília tem potencial. Eu vejo o DF como, quem sabe, um novo Vale do Silício, o Vale do Silício brasileiro, né, um polo de inovação. Quantas pessoas aqui com ensino superior, quantas pessoas com pós-graduação, cientistas, que estão indo embora de Brasília, estão indo embora do Brasil, aliás, porque não tem apoio, porque não tem espaço. Nós temos o Biotic, nós temos ali uma série de startups nascendo em Brasília, o Instituto Campus Party, parceiro da cidade, que é um abrigo também de inovação. Não falta oportunidade, mas falta investimento, falta apoio, falta liberdade, falta exercício da inovação. Nós temos uma fundação de apoio à pesquisa que todo ano praticamente devolve milhões e milhões de reais porque não tem edital, porque não tem fomento, porque não tem projeto para gastar o dinheiro da ciência. E os cientistas aqui ralando, gente deixando de pesquisar porque não tem apoio. E aí eu vou voltar ao rural para salientar um outro aspecto. Você falou muito bem da agricultura familiar. Então, Brasília, o Distrito Federal tem sido um espaço favorável para reforma agrária, para assentamentos de agricultura familiar, de produção limpa e agroecológica, que é o futuro da agricultura brasileira. O Brasil tem tudo para ser uma das principais referências em produção limpa no mundo. Tem tudo para ser, inclusive, um polo gerador de soluções do ponto de vista de segurança alimentar, de qualidade de vida, de prevenção e saúde, graças à nossa capacidade produtiva, né, na área rural. Então, acho que tudo isso conjugado pode dar um bem bolado que gere muito dinheiro, que gere muitos empregos, que gere muitas oportunidades na nossa cidade. Se a gente conseguir conectar inovação, pesquisa, agricultura, ciência e tecnologia, se a gente conseguir conectar essa juventude que está vindo, essa geração brasileira que está com todo o gás de ficar aqui, que está super afim de construir Brasília, por que não? Por que não ser não só a capital da República, mas é a capital do desenvolvimento nacional? Eu acredito muito nisso.
Nossa, você tocou num ponto que para mim é tão doído, que é a galera que vai embora de Brasília para se desenvolver, por oportunidade de trabalho, para fazer um mestrado, para fazer um doutorado. Toda vez, cara, que eu vejo amigos, colegas ou conhecidos que, porra, estavam aqui em Brasília trabalhando, ou então estavam fazendo pesquisa aqui na UNB e saem de Brasília, especialmente para ir para São Paulo, ô ranço, para mim tinha que ser proibido. Ó, deputado, fica aí a dica, ó, projeto de lei. Esteja proibido o estudante da UNB ir para São Paulo, eu não aguento mais essa merda, eu fico puta, velho. Claro, eu fico feliz pela pessoa, óbvio, né, conseguir uma baita oportunidade e tudo mais, mas, cara, eu acho uma perda tão grande, assim, eu fico com tanto dó, porque Porra, é o UNB, cara. É o UNB fantástico, a oitava melhor universidade do mundo. Tem um potencial magnífico de desenvolvimento de ciência e tecnologia. A quantidade de amigos que eu já vi indo embora de Brasília para, né? Porque não tava dando, não tava rolando, não tinha condição de ficar em Brasília fazendo pesquisa, porque não rola, né? Não rola. E claro, né? Esse é um problema bem nacional, né? Não é um problema exatamente nichado daqui de Brasília. A pesquisa em universidade pública é muito desvalorizada e a gente tá pagando esse preço aí agora. O coronavírus veio dar esse tapa aí na nossa cara. Obviamente também não é um problema de hoje nem de ontem. Isso aí já é... A desvalorização da universidade pública já vem acontecendo há muitos anos. Mas enfim, você também veio da UNB. Acho que você também sente essa dor junto comigo, né?
Muito, muito mesmo. Eu tenho amigos que estão fora de Brasília. Eu sempre lembro de alguns que estão, inclusive, hoje trabalhando na gestão pública. Um grande colega, André Dutra, está lá na Suécia, trabalhando com mobilidade urbana. Colegas que estudaram comigo, fizeram pós-graduação, mestrado, etc., que estão na América Latina, espalhados por aí, desenvolvendo soluções. E até fora também do DF, mas dentro do Brasil, infelizmente, né? Então, o que a capital da República, o que Brasília, o Distrito Federal não deixou essas pessoas ficarem, o que falta para elas permanecerem? O que falta? Apostar nelas, falta proporcionar as oportunidades para que elas cresçam aqui, gerem emprego e renda aqui, para que elas desenvolvam seus potenciais aqui. Então, eu acho que tem muito da vontade política, e eu vou voltar assim no ponto, parece simplista explicar tudo pela questão meramente da cultura política, mas como isso nos atrapalha, como isso nos prejudica, como isso trava o nosso avanço. E aí eu realmente quero fazer um apelo a todo mundo que está nos ouvindo. Por favor, se envolvam com a política do Distrito Federal, conheçam os deputados distritais, acompanhem a Câmara Legislativa, acompanhem o GDF, vejam o que está acontecendo, o que os secretários estão dizendo, o que eles estão realizando, o que não estão realizando. É muito importante que a geração Brasília, que os nossos brasileiros lutem por Brasília, lutem pelo Distrito Federal. As eleições do ano que vem serão difíceis. A gente vai ver o poder econômico tratorando as boas candidaturas, as boas figuras, as lideranças da sociedade, principalmente jovens, mulheres, negros e negras, pessoas comuns que vêm da sociedade de fato, mas que não têm dinheiro para fazer campanha e tentam ali trabalhar, mas vão ser tratoradas se a gente não fizer nada, vão ser atropeladas por candidatos que querem entrar para defender os interesses das suas mega empresas, candidatos que querem entrar meramente para defender interesses microcorporativos ou que estão lá para fazer tramóia, para fazer tomar lá da cá, se apropriar indevidamente de recursos públicos, como nós estamos observando nesse último período, denúncias e denúncias na área da saúde. É um escândalo Brasília ter um secretário de saúde preso no exercício da função, isso nunca tinha acontecido. É a primeira vez que a gente vê e nada, nada foi feito depois da prisão dele. Tentamos implementar uma CPI na Câmara, não conseguimos. Fomos ao Ministério Público, fui até o MPF, não só o MPDFT, levamos tudo a todos e até agora ninguém respondeu. O processo está tramitando, jogaram para o TRF. Então, assim, eu não quero mais uma vez me prender às críticas e aos lamentos. Eu gosto muito de olhar para frente, eu gosto muito de pensar, de sonhar, de acreditar que as coisas vão mudar. Mas eu queria muito fazer esse apelo, Bia, para a galera que está nos ouvindo. Se envolvam com Brasília. O Distrito Federal é nosso, a gente tem que realmente lutar por aquilo que os nossos pais, aqueles que estiveram aqui lá no início, construíram, pensaram, sonharam, para que a gente estivesse também aqui hoje.
Não, exatamente. Eu estava até comentando com uma amiga minha hoje, eu falei, ah, eu vou gravar com um deputado distrital e tal, o Leandro Graz. Aí a gente começou a conversar sobre isso, né? Aí eu perguntei para ela, eu sempre gosto de perguntar isso. Falei, você lembra com quem que você votou para deputado distrital na última eleição? Ela, não. Eu falei, pois é, pois é. Isso é um problema, isso é um problema para todos, né? Você tem que lembrar em quem que você votou, para deputado federal, para deputado estadual, para deputado distrital, para vereador, não importa, porque é sua responsabilidade também, ainda que o parlamentar não ganhe, ainda que o cidadão não ganhe, né? Ainda mais no sistema proporcional, né? Que o voto não morre, o voto vai para algum lugar. Então tem isso. Mas, deputado, eu queria tocar nesse assunto da campanha. Você fez sua última campanha, cara, com 30 mil reais. Isso não dá nem um gol usado. Como é que você fez esse milagre?
Não dá nem meu mob. que eu uso hoje. Mas é isso. Bom, aí eu vou ter que contar um pouco de história, porque foi um processo complexo, difícil, mas que eu tenho muito orgulho de ter realizado. Lá em 2013, eu estava em sala de aula, tinha acabado de defender o mestrado, estava agoniado, assim, angustiado com uma série de coisas, tinha passado pela Secretaria de Educação, fiquei lá alguns anos como concursado, pedi exoneração para trabalhar em projetos na área privada e também do terceiro setor. Estava realmente muito, muito inconformado. Por quê? Nós somos daqui, nós gostamos daqui, mas por que Brasília não é o que a gente quer? Por que Brasília não é o que a gente sonha? O que está acontecendo com essa cidade? Ela está sendo degradada, ela está sendo absolutamente destruída, são tantos problemas que a gente nem imaginava que hoje vivesse. E aí eu cogitei, naquele momento, ser candidato. Eu falei, eu não tenho vida partidária, não tenho histórico político, do ponto de vista institucional, sempre militei, sempre fui ativista da educação, sempre trabalhei com projetos de impacto social, mas nunca havia cogitado vida partidária, apesar de ter trabalhado nas campanhas de várias pessoas e apoiado oficialmente muitas pessoas também. Mas não me sentia preparado. Fiz uma consulta com cerca de 100 amigos por e-mail, escrevi um textão explicando o que eu estava sentindo, o que estava no meu coração. Quase que a maioria ali, absoluta, talvez 3 ou 4, me disseram, não, não faz isso não, você é muito honesto, você é uma pessoa muito bacana, não se envolve com essas coisas. Mas a maioria falou, fera, vai nessa, vamos nessa, vai ser legal, você tem tudo para dar certo. Mas eu me senti inseguro. Em 2014, me filiei ao PSB, a Rede não existia, que é o meu partido atualmente. O PDT também, que era o partido que eu tinha muita simpatia por causa do professor Cristóvão Buarque, que havia sido meu professor na universidade. Tinha uma certa familiaridade com as pessoas. Fui para a campanha da Marina. O nosso candidato Eduardo Campos havia falecido no acidente de helicóptero, de avião. A Marina então se tornou candidata. E nós fomos para a construção da candidatura dela aqui em Brasília. E o nosso candidato ao governo era o Rodrigo Hollenberg. Eu ajudei a construir o plano de governo dele, ajudei a coordenar a campanha na área de educação, foi muito bacana, uma grande experiência na minha vida, minha primeira relação partidária, minha primeira decepção também, porque muitas coisas ali eu não esperava viver, foi muito difícil, o ambiente é muito violento, a concorrência política ela é muito dura, ela é muito agressiva, e foi ótimo ter percebido isso, porque caí na real. Falei, bom, que ótimo não ter sido candidato, porque agora eu sei o que significa disputar uma eleição. Veio ali 2015, eu me afastei do PSB, entrei no doutorado na área de políticas públicas, comecei a discutir mais, mergulhei na discussão sobre o Estado, sobre a gestão pública. Fui embora do Brasil um tempo para estudar, fiquei lá na Catalunha, lá em Barcelona, vi coisas maravilhosas que me inspiraram muito e voltei em 2017 com a decisão de me candidatar em 2018. Não tinha dinheiro, não tinha patrimônio, não tinha um partido forte, já estava filiado à Rede, partido jovem, genuíno, frágil, com figuras muito bacanas, mas ainda sem aquele corpo que dá sustentação ao processo eleitoral para que a gente seja mais competitivo. Não tinha nenhum padrinho político, não tinha ninguém querendo me apoiar, a não ser alguns ali querendo fazer dobrada só para ter voto dos meus eleitores. Eu não sentia confiança em praticamente ninguém. E aí apostei em duas coisas. Primeiro, apostei na verdade. Apostei em falar o que eu realmente ia defender, o que eu acreditava. Aí você me pergunta, tudo que você falou naquela época, você hoje continua defendendo? 90%, digo. Porque várias outras coisas, não que eu desacreditasse, mas eu vi que o caminho talvez seja outro. Você pode talvez alcançar o mesmo propósito, mas por trilhas diferentes, mantendo seus princípios e valores. Mas era a minha primeira vez, era a minha primeira oportunidade, minha primeira campanha, então apostei muito na verdade, na minha história de vida, quem eu era, não criei um personagem, apostei na minha relação com os jovens, meus estudantes, meus alunos queridos, as famílias deles, o nicho que eu tinha na cultura, as relações que eu tinha na música, na igreja, na área ambiental, na universidade. Comecei a picotar, né? Fazer as listinhas lá no caderninho, procurar as pessoas que eu tinha confiança, meus amigos, minha família, foi muito importante. Na época, minha namorada, hoje minha esposa, me ajudou muito, coordenou a comunicação, ela trabalhava com isso. Comecei a juntar aqui e acolá. E a segunda coisa, eu apostei muito também na colaboração. E é o que eu acredito até hoje, eu acho que não se faz política individualmente, não existe empreendedorismo individual na política, às vezes aí precisa empreender na política, eu acho isso uma tolice, uma loucura. Empreender na política significa, na minha opinião, construir pontes, construir vínculos, construir bases. E desde então, naquele momento, né, no start de 2017, juntei um grupo, na época mais ou menos umas 30 pessoas, voluntários, colegas, amigos. Falei, bora? A galera falou, bora. Lançamos a pré-candidatura dia 23 de setembro de 2017, lá na Criolina Cervejaria. Pensamos num movimento, criamos uma marca, que eram as nossas camisetas com as palavras, uma tag, Eu Acredito, DF, que era uma coisa que eu defendia, que era preciso acreditar, 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 acreditar. Ninguém via viabilidade da minha candidatura, eu falava, vamos acreditar. Eu nunca imaginei que eu ia disputar somente, eu sempre acreditei que eu ia ganhar. Porque se eu não fosse assim, se eu não levasse dessa maneira, eu não teria condições nenhuma de disputa mesmo, de estar nesse jogo. E foi por aí, verdade, história e ao mesmo tempo colaboração, trabalho coletivo. Aí o que, que rolou, cara? Veio a campanha de verdade, né? E aí eu peguei lá minha poupancinha lá de 17 mil reais que eu tinha juntado, né, as doações da minha família, abri minha vaquinha, né, eleitoral, meu financiamento coletivo, somei lá mais 13 mil reais, juntou 30, ainda teve a declaração do meu automóvel na época, que era um C3, aí entrou lá, acho que 37 mil na declaração oficial do TSE, né? Foi realmente o que eu gastei. Então, assim, a gente fez 90 e poucos mil panfletos, eu entreguei literalmente todos na mão das pessoas, junto com a equipe, né, com os meus voluntários, minha mãe, meu pai, meu irmão, minha esposa, meus amigos, a gente entregava panfleto. E eu estava na iniciativa privada, não podia parar de trabalhar, não tive licença. Então, como é que era a minha rotina, especialmente nos 50 dias de campanha? Eu acordava às 5 horas da manhã, aí eu estava na rua, já às 5 e pouco, panfletava até às 10 para 7, ia para a escola, ia para o curso, dava aula até 1 hora da tarde, saía da aula, almoçava e ia para a rua. Panfletar, 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 reunião, reunião, reunião. Terminava o dia por volta de 11 horas da noite, nas paradas de ônibus da W3 Sul ou de algum outro lugar, Itaguatinga. Panfletando, panfletando, nas portas das faculdades, nos bares. E deu certo. Assim, quem me elegeu? Os estudantes, as famílias dos estudantes, as famílias dos meus amigos, as pessoas que ouviram falar de mim através deles e as pessoas que tiveram paciência de me ouvir na rua. E não foram poucas, porque a gente gastou muita sola de sapato. Eu ouvi muita coisa. Você tem que ter muita paciência. A educação política da população brasileira ainda é precária. As pessoas não sabem a diferença de deputado, senador, governador, etc. As pessoas ainda estão dominadas por uma paixão. E é viável, sim. Eu acredito que se faz política com paixão, mas eu digo uma paixão personalista, muitas vezes, uma paixão que diz respeito a peculiaridades, né, de um campo político ou de uma ideologia de um partido e que atrapalha as pessoas de olharem o todo, de pensarem a política como algo maior. Então, assim, fui muito agredido nas ruas, fui muito violentado, verbalmente falando. Ouvi várias coisas que eu não gostaria de ouvir, mas ouvi muitas coisas que eu gostaria de ouvir. Imagino que eu tenha conseguido transmitir esperança para quem votou em mim. 6.578 votos. Fui o menos votado dos 24 deputados distritais. A nossa coligação na época, a Rede PCdoB, juntou ali mais de 55 mil votos, foi a quinta mais votada. A Rede sozinha fez 47 mil e poucos votos, com 33 candidatos. Só a Rede teria eleito deputado, sem a coligação, mas eu não posso deixar de falar da nossa unidade ali com o PCdoB, que era levemente programática, mas a gente precisa ser honesto e dizer que durante o processo eleitoral, muitas vezes a gente recorre a arranjos para sobreviver no sistema, principalmente os partidos pequenos ideológicos, como é o meu, e acabou dando certo. E eu radicalizei, a partir do momento que eu assumi o mandato, em aplicar as coisas que eu acreditava. Defender a educação, antes de tudo. Mais de 20 milhões das emendas parlamentares do nosso mandato foram para as escolas públicas. Defender a sustentabilidade ambiental. Defender a cultura. Lutar muito para que o atendimento em saúde fosse digno. Então, desde o início do mandato, já visitei todos os hospitais regionais, praticamente todas as UPAs, unidades básicas de saúde. Tenho entrado nas unidades para ver de perto, para comprovar a negligência e levar isso aos órgãos de controle. E, do ponto de vista de segmento da população, crianças, adolescentes e mulheres. São as três faixas da nossa população pelas quais a gente trabalha com afinco, pensando intersetorialmente como garantir os direitos para cada uma delas. Então, essa é um pouco da nossa história de 4 anos para cá. Foi com pouco, mas foi grande, assim. Foi muito valioso ter feito essa caminhada e a gente vai seguir na mesma trilha, se adaptando também às demandas, aos desafios que a gente tem pela frente.
Não, total, cara. R$30 mil numa campanha eleitoral, você deu nó e pingo d'água. Eu fiquei chocada na hora que eu vi. Eu falei, velho, não, não fez isso. Não é possível, não é possível. Mas, deputado, eu queria justamente... Eu falo tanto e já apanhei tanto por causa disso. Eu sou realpolitik na veia. Eu que não tenho conversa. Eu não sou uma pessoa ideológica. Eu não sou uma pessoa que... Ai, nossa, acredito em fadas. Não acredito, sou uma pessoa pragmática. Sou uma pessoa chata pra caralho. Qual foi o maior choque de realidade que você levou quando você iniciou o seu mandato? Primeiro dia de trabalho, pá, cheguei na CLDF. Qual foi o maior choque que você levou?
Foi comprovar uma coisa que eu já desconfiava, mas que eu não imaginava que fosse tão intensa, que é o distanciamento das instituições em relação à população. E olha que eu entrei com uma vontade de fazer participação social, a gente tem o orçamento participativo das emendas, a gente tem canais abertos com a população, o meu celular é quase uma ouvidoria em relação a vários temas, a gente abre, escuta todo mundo, atende todo mundo. Mas quando eu olho para o legislativo como um todo, e aí não quero generalizar, digo que tem sim deputados e deputadas que exercem um mandato extremamente participativo, existem deputados e deputadas que estão nas ruas semanalmente, diariamente, existem. Mas no conjunto da obra, eu vejo hoje as instituições políticas muito, muito desconectadas da vida real, do sentimento da população, dos principais desafios, as principais carências do povo. E realmente, se você não fizer a tal da realpolitik que você acabou de falar, meu, você tem que ir lá na rua, você tem que pisar no esgoto, você tem que sentir o cheiro, você tem que tocar nas pessoas, você precisa olhar, ver de perto o que está acontecendo, senão você vai fazer coisa errada. Eu não digo de corrupção, estou falando assim, você vai tomar decisões equivocadas, você vai votar completamente dissonante daquilo que é o interesse daquela população, daquele grupo, daquela pauta. É preciso estar nas ruas. Não existe representação sem participação. Não existe representação de dentro de gabinete. E eu vi que isso precisa ser aprofundado. A gente precisa radicalizar na democracia participativa, a gente precisa radicalizar na transparência, a gente precisa radicalizar no uso das tecnologias a serviço da democracia também. E assim, tem sido uma luta, porque eu vou te dar um exemplo. Eu apresentei um projeto no primeiro ano de mandato para, olha só, coisa simples, para reconhecer assinaturas digitais em projetos de iniciativa popular. Era isso. Era aceitável que essas assinaturas viessem através de aplicativos, plataformas, de código aberto. Hoje nós temos o Mudamos, que é um aplicativo, uma plataforma para que isso aconteça. Eu não estou falando de lista, né? O pessoal que está nos ouvindo pode estar pensando naquelas plataformas de abaixo-assinado, né? De petições públicas. Não é o Change, o Avaaz, a petição pública. Eu estou falando de projeto de lei de iniciativa popular, que é um direito lá do artigo 14 da Constituição. Nós, cidadãos, podemos propor leis. Basta que você tenha pelo menos 1% de assinaturas do total da população eleitoral. Aqui no DF, cerca de 20 mil pessoas assinando um projeto assim. Só que hoje tem que ser feito manualmente, cara. Então, pô, tu vai com papel aqui, acolá, caneta, é uma doidice. Então, o projeto era para isso. Eu não consegui aprovar o projeto na primeira vez. Eu tive oposição de parlamentares do campo de esquerda. Eu tive discursos contrários de parlamentares do campo progressista, do qual eu faço parte. E que defendem a política popular, que defendem um governo popular. Popular para quem, cara pálida? Popular para você? Se as pessoas não podem participar, não, porque isso não era auditável, porque isso não era transparente, nem sabia o que era código aberto no momento que eu estava explicando. Aí, bom, passou, a gente deixou esfriar um pouco, voltei com o projeto e agora a gente conseguiu aprovar no final do ano passado. E está valendo. Então, assim, claro que isso não é ainda algo democratizado, algo acessível, popularmente divulgado, mas já é um passo. Então, as pessoas poderem participar hoje ali com o celular, poderem votar em projeto de lei, assinar projeto de lei. Eu acho que a gente tem muito que avançar. E aí é por isso que eu defendo a renovação política, não a renovação de nomes. A Câmara Legislativa do DF recebeu, nessa legislatura, 17 novos deputados e deputadas. 17. Não adianta a gente renovar nomes se a gente não renova a cultura política. E não é renovar por renovar. A gente está vendo aí um monte de gente jovem no Congresso Nacional falando um monte de besteira e votando de qualquer jeito um monte de projeto. Nós estamos vendo aí deputados, partidos que se titulam até renovados, e até um que tem um nome parecido, mas que são ontem se posicionaram a favor do voto impresso. Entende a contradição? Vamos lá. O que é renovação política? Renovação política é o aprofundamento da política. Isso é renovação política. É o aprofundamento da democracia. É a radicalização da democracia. Na participação popular, na transparência e na representatividade, que é fundamental. A Câmara Legislativa tem 24 deputados e deputadas. 3 mulheres. Eu enxergo lá, pelo menos na minha aferição, um negro. Tem talvez outros que se declarem, ao se declarem negros, mas eu vejo ali, pelo fenótipo, uma pessoa negra. Jovens, abaixo de 30 anos, no início da legislatura, só tinha um. Se a gente for pegar a regra dos 35 anos, eram 4. Então é um parlamento envelhecido, branco, masculino. A mesma coisa no Congresso Nacional. Se a gente for pensar em representatividade de pautas de segmento, cadê os trabalhadores, os professores, cadê os profissionais de saúde, cadê as lideranças da sociedade civil organizada, cadê os estudantes participando da vida política do Distrito Federal? Não estão lá. São exceções. E é isso que a gente precisa trabalhar. E não é aprovando o distritão, não é aprovando coligação que a gente vai atingir esses objetivos. Pelo contrário, a gente vai caminhar para trás. Eu acho que a gente precisa caminhar no estímulo a candidaturas femininas, no estímulo a candidaturas negras, no estímulo a candidaturas juvenis, que é um pouco o que a gente vem tentando fazer na rede, com a nossa formação política interna, com as mentorias de pré-candidatos e candidatas, e aos poucos, quem sabe, a gente chega lá.
Você tocou em 2 pontos que eu acho muito, muito fundamentais sobre essa questão, que vou até citar aqui um exemplo, porque eu fiquei tão apaspalhada das ideias que eu nem acreditei, assim, eu ri na cara da assessora, e já passo para o outro, que vou fazer gancho também. Eu estava tentando marcar a reunião com o senador, né, tudo bem, né, senador, outro rolê, outro tipo de demanda, né, os caras são estrela da república, mas vamos lá, o cara tá lá representando alguma coisa, o cara não tá lá de passeio, né? Aí eu liguei pro gabinete de um senador essa semana, um senador famoso, está aí na mídia toda hora e tudo mais, conversei com a assessora dele, falei com a chefe de gabinete, falei, fulano, tudo bem? Queria saber como é que tá a agenda do senador, tava querendo fazer uma solicitação de audiência, mas ela falou, olha, pode pedir e tal pra semana que vem, mas quem vai te receber vai ser a assessoria. Eu falei, não tem problema, mas assim, se a gente pudesse fazer online pro senador, né, participar junto com a gente, seria ótimo. Não, o senador não tá recebendo ninguém. Aí eu falei, não, mas como assim? Presencialmente? Ela falou, não. Ele não está recebendo ninguém. Ele não está conversando com ninguém. Nem presencialmente, nem online. Um senador da República que está lá exclusivamente para ouvir demanda, para entender as dores da população. E beleza, eu sou lobista, eu estou indo representar o interesse privado. O cara realmente não tem obrigação nenhuma de me receber. Se o cara não quiser me receber, tranquilo. Mas ele não está recebendo ninguém, bicho. O cara é pago com dinheiro público. Eu fiquei tão apaspalhada, eu acho que eu devo ter ficado uns 10 minutos em silêncio, assim, com a assessora do outro lado da linha, porque eu realmente não estava acreditando nisso. E aí você tocou em outro ponto também, deputado, que eu acho que é muito contraditório, que é a questão da tal da renovação política. Eu tenho uma opinião até bastante impopular sobre isso. Eu sou a favor da renovação política desde que haja critério, porque é exatamente isso que você falou, não adianta nada você socar um monte de gente nova que não está disposta, ou então que traga pensamentos tão retrógrados quanto, ou então que vem de famílias tradicionalmente políticas, e aí a gente não está falando de renovação política porríssima nenhuma, a gente está falando de uma manutenção de uma monarquia. O Congresso Nacional hoje, eu já falei isso várias vezes, tem estudo inclusive feito sobre isso, o Congresso Nacional hoje é uma monarquia, tem famílias ali que estão desde o início da República. Então, é complicado falar sobre renovação política, porque as pessoas acham que é simplesmente votar numa pessoa que nunca foi eleita antes. E não é assim, né? É justamente votar numa pessoa que não necessariamente não estava participando da política, mas que tem alguma intenção para além desse status quo que já está aí. E aí eu queria entrar justamente nesse ponto. Como é que você vê essa questão assim, da renovação política no DF, no Brasil, whatever, assim? Você acha que isso é um caminho, que isso é uma possibilidade viável? Como que o senhor vê isso?
Eu estou bem alinhado com a sua visão. Primeiro, não adianta a gente ter nomes novos, como eu disse, e você ter práticas antigas, arcaicas, e que reproduzem o modus operandi da velha política, entre aspas, né? Porque tem velhos bons políticos, bons velhos políticos, que fazem política raiz, que fazem política com participação. Mas eu imagino que o sistema ele vai se modelando de acordo com os objetivos de quem está lá. Então, como a gente consegue, e tem um verbo que eu também não gosto muito, mas é bastante utilizado até no meu partido, que é o famoso hackear. Hackear a política. Como é que faz isso? Acho que não é nada demais, a não ser você tentar, de várias maneiras, incentivar e preparar pessoas que consigam fortalecer a representatividade, trabalhem por causas e agendas relevantes e, principalmente, estejam preparadas para estar lá, que entendam o seu lugar, que conheçam as suas responsabilidades, fazer essa multiplicação. Eu tenho acompanhado o trabalho do Elas no Poder, eu tenho acompanhado o trabalho de várias organizações que se esforçam muito para fomentar lideranças juvenis, femininas, negras, mas também, às vezes, até masculinas, hétero, brancas, etc., que tenham consistência política. O importante é isso também, é a gente ter consistência política para enfrentar o debate. Não é fácil. Agora, é preciso pelo menos ter um debate. Eu fico olhando, às vezes, na Câmara Legislativa e no Congresso Nacional, não tem debate. A gente vai começando a colocar certos pontos e, de repente, acabou. Só eu falei, só 3, 4 falaram e ninguém respondeu, ninguém nem se defendeu. Né? Quem pensava diferente, hoje mesmo, à tarde, nós estávamos lá na Câmara discutindo a saúde e a situação de um instituto que foi criado pelo governador, que é o Instituto de Gestão Estratégica em Saúde, está sendo investigado por várias irregularidades. E nós fazendo o contraponto, detonando, colocando os problemas, questionando, cadê as soluções? Os deputados da base do governo, só um teve coragem de ir lá fazer o contraponto. Aqui eu parabenizo, inclusive. Então, cadê? Cadê a pluralidade? Cadê o dissenso tão necessário para o desenvolvimento da democracia? Hoje, nem sequer isso a gente está tendo. Ontem aprovaram uma reforma, entre aspas, da legislação eleitoral, sem qualquer discussão com a população, sem audiência pública, sem levantar isso para todo o povo, né? Fazer a educação política, esclarecer o que significa distritão, distrital, proporcional, distrital misto, etc. Ninguém nem sabe o que é isso. Aprovaram aí depois a coligação, hoje aprovaram a federação. E aí, o que é isso? O que mudou? O que vai mudar? A população geral não tem ideia. E aí eu te digo, volto, se a gente não se conectar ao sentimento do povo, porque eu vou te falar bem a verdade, Bia. A maioria da população não quer discutir política, mas quer discutir o transporte, quer discutir a educação, quer saber como é que vai melhorar o atendimento em saúde perto da sua casa. Embora isso também seja política. Quando eu falo não quer discutir a política, é que não quer entrar, muitas vezes, nesse debate que é erudito, que é difícil, que é partidarizado. Embora reconhecendo a importância dos partidos, mas eu digo que não é, por vezes, construtivo, ele é meramente retórico, porque um dia estão lá se atacando, se desconstruindo, no outro dia estão fazendo acordo para aprovar o distritão, para aprovar a coligação. Sabe? É isso que eu quero dizer. A gente precisa trazer à tona a real situação do dia a dia das pessoas. E aí, sim, a partir disso, a gente trazê-las para um debate político. Porque o jovem quer debater política, o pai de família, a mãe de família quer debater política. O cidadão, o estudante, até as crianças querem debater política. Essa semana a gente fez uma audiência do Dia do Estudante e aí a gente deu voz para as crianças, cara. Eu quero saber o que elas tinham para falar sobre o retorno às aulas, como é que estava a escola delas depois da pandemia, como é que estava o retorno às atividades presenciais. Eu queria ouvi-las, porque elas também têm a falar, elas também têm a dizer. Talvez tenha até muito mais ensinado que os adultos em diversas questões. Então, a política é para todo mundo e eu acho que esse é o caminho, sabe? Esse é o caminho para quem se diz democrata. para quem se diz até progressista, né? Ser progressista é progredir de fato naquilo que a gente precisa, em especial a educação política, a compreensão dos nossos problemas, políticas públicas baseadas em evidências, trabalhar com os dados, fazer diagnóstico, encontrar solução. Acho que é por aí.
Ai, políticas públicas baseadas em evidências. O senhor fala isso, chega e me dá um arrepio aqui, ó. Chega os pelinhos, olha isso aqui, Brasil, olha isso aqui. Vocês não estão vendo isso aqui, os pelinhos arrepiados aqui, ó. Ai, Leandro, não tem nem condição, tô vontade de chorar quando você fala isso, porque é isso, né, cara? Eu acho que trabalhar com política é um misto de sentimento, porque ao mesmo tempo que a gente alimenta uma esperança muito grande de que as coisas... Eu vou ser sincera com você, não tem, pra mim, né, pra mim, na minha percepção, não tem jeito se não for pela política. Não, não vai, não vai. A não ser que Deus pessoalmente desça aqui e resolva, não vai lá, bicho, não vai lá. Então, se não for pela política, não vai ser, então tem que ser. Mas, ao mesmo tempo que a gente alimenta essa esperança de que não, bora, vamos fazer, vamos mudar essa bosta aqui, é tão desanimador, velho. A gente vê tanta coisa que tem dias assim que eu olho e falo, velho, não, vamos botar fogo e gasolina nisso aqui, não vai dar certo, não. Você tem essa sensação também de vez em quando, ou sou só eu?
Não, pensar dói e construir dá trabalho. Então, quebrar a cabeça, pensar a solução, como é que a gente vai romper isso, como é que a gente vai superar aquilo, não é fácil. E é esforço, é vocação também, é um pouco de disposição, de entender o seu lugar no mundo, por que que eu tô aqui, para quem que eu vou deixar esse mundo, como eu quero deixá-lo. Acho que é ter um pouco dessa sensação, dessa perspectiva de longo prazo. É, nós somos passageiros também, e assim como outros tantos de nós foram passageiros, mas imagina se não fossem aqueles que lutaram pela democracia, como é que estaríamos hoje? Se não fossem aqueles que lutassem pela educação como um direito, se não fossem aquelas que lutassem pelo voto feminino, se não fossem aqueles que lutassem pelo fim da escravidão, como estaríamos hoje? Quais são os legados que a gente vai deixar para os que ainda estão por vir, para os que nem nasceram? Acho que talvez pensar um pouco nisso, né? O mundo não é só nosso, o mundo é dos que ainda virão, e se a gente não tiver essa consciência da sustentabilidade, vai ser muito complicado. Eu acho que é ruim até para a gente, né? Porque daqui 5 anos, daqui 10 anos, e as mudanças estão cada vez mais aceleradas, pode ser que a gente chegue a condições irreversíveis em relação a problemas, em relação a crises, em relação à sobrevivência humana mesmo.
E, deputado, para a gente se encaminhar para o final, toda vez que eu chamo alguém para conversar aqui comigo no Patada de Pantufa, eu sempre peço para a pessoa dar a sua patada de pantufa. O que que é isso? É meter a realzinha. É dar aquele sacode, aquele tapa de meu filho, bora. Vamos acordar aí para a vida, bom dia, acordamos. Então, a patada de pantufa é sua. Mande.
A patada de pantufa hoje será dada a todas as lideranças públicas do Distrito Federal que neste momento ainda se omitem em relação à atual gestão. Nós, defensores da cidade, líderes públicos, pessoas que estão principalmente em espaços de representação, nós não podemos nos omitir. Brasília, o Distrito Federal, está à espera de um campo político que se construa, que se forme para dar esperança, para dar uma alternativa ao governo Ibanez e a este grupo político que há muito tempo governa essa cidade, que não larga o osso, que só se apropria da nossa população, da nossa sociedade, que nada nos devolve. Então, o meu tapa de pantufa hoje é para quem ainda não acordou, que tem que se colocar para o debate, quem ainda não colocou, que tem que colocar para uma construção programática, para um plano de governo, para a construção de nominatas, para a gente disputar 2022 e derrotar essas pessoas que hoje, infelizmente, só fazem mal à nossa cidade. Então, meu tapa de pantufa vai para essas pessoas e elas sabem quem são, elas vão entender o meu recado e eu estou aqui à disposição para a gente construir esse campo alternativo e que vai sair vitorioso ano que vem nas urnas.
Por falar em campo, em urnas, em 2022, deputado, não posso deixar você ir embora sem fazer essa pergunta. Não posso. Se você não quiser responder, você fica à vontade, também um país livre e democracia. Mas e 2022? O que Leandro Graz será em 2022?
Leandro Graz será parte desse campo político que vai derrotar Ibanez e Bolsonaro aqui no Distrito Federal.
Não vale! Não vale, aqui trabalhamos com fofoca, Leandro Graz. Aqui nós trabalhamos com fofoca. Quero saber. Deputado distrital, governador, presidente da República, Papa.
Papa não.
Eu já acho meio difícil, mas...
Desejo vida longa ao Francisco, porque ele passa muitos anos à frente do propósito dele, mas... Vamos lá, então, sendo objetivo, sem fugir da raia, tentando fugir da raiva.
Freud explica.
Exatamente. Eu estou muito empenhado realmente em construir uma candidatura majoritária ao governo do Distrito Federal que apresente um programa consistente para a cidade. Se ninguém se apresentar, eu estarei representando essa alternativa. Estou disposto a dialogar com outras pessoas, estou disposto a construir esse campo político. Mas digo, infelizmente ou felizmente, a política ela precisa ser fulanizada. As pessoas votam em pessoas, elas não votam apenas em ideias, apenas em campos. E por isso que eu digo que esse campo precisa se constituir para que os quadros, os nomes que estarão lá, como governador, vice, senador, deputados federais e estaduais, realmente sejam fortes, sejam viáveis. Se os potenciais candidatos e candidatas que têm, de fato, mais recall, mais viabilidade, inclusive mais popularidade, até do que eu, não se colocarem, a cidade não vai ficar órfã. Eu vou me apresentar. A Rede Sustentabilidade apresentará uma pré-candidatura ao governo do Distrito Federal dentro dos próximos dias. Eu serei esse nome, ao que tudo indica. Nós estamos definindo essas questões ainda internamente. Nossa prioridade nacional é eleger deputado federal. E também trabalharemos aqui em nível local para eleger pelo menos 2 deputados distritais que deem sequência ao nosso mandato na Câmara e multipliquem as nossas ações. Esse, por hoje, é o nosso projeto. Agora, tudo está aberto, tudo é dialogado e tudo é possível de ser reformulado de acordo com a movimentação também de outros atores. Digo de novo, ninguém faz política sozinho. A gente precisa fazer de forma colaborativa, pensando programaticamente, coletivamente, em campo, em ideias e soluções para a cidade. Então, esse é o meu objetivo, pelo menos aí no curto prazo, é já antecipar e apresentar uma alternativa para o Distrito Federal que esteja aberta, sim, à construção coletiva.
Muitíssimo bem. Muito, muito que bem. Agora estou feliz, agora estou satisfeita. Leandro, eu não tenho como te agradecer por essa conversa. É sensacional conversar com você. E sem querer puxar saco, né? Mas assim, eu gosto sempre... Estava até falando isso com o Rômulo, meu namorado, esses dias, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto de falar as coisas enquanto a gente está aqui. Porque é isso, né? Porque a vida, ela passa rápido e às vezes a gente perde a oportunidade de falar determinadas coisas. E eu gostaria de falar uma coisa agora. A gente estudou, você estudou sociologia, eu estudei ciência política e acredito que você entenda disso muito melhor que eu, mas Max Weber, ele fala da política como vocação, né? E é uma parada muito que sempre me pegou, assim, muito... muito na reflexão, porque é isso, tem pessoas que você olha e você fala, brother, o que você tá fazendo aí, sabe? Não faz, velho, não faz, você tá claramente deslocado, você tá claramente no lugar errado, não só na política, em qualquer outra coisa, a gente vê advogados assim, médicos assim, veterinários assim, motoristas de ônibus assim, pelo amor de Deus, e tem pessoas que você olha e fala, realmente, cara, você tá realmente no lugar errado, você poderia fazer qualquer outra coisa. E eu me sinto, eu trabalho com política tem algum tempo e hoje eu estou diante de um político por vocação. Eu me sinto diante de uma pessoa que realmente nasceu para isso e tem muita vocação para isso e tem claramente um potencial enorme para isso. Então gostaria de te agradecer e desejar toda a sorte do mundo no seu mandato e que você continue fazendo esse trabalho que é necessário. A política precisa de pessoas como você. Não só com essa visão mais ampla de mundo, mas com vontade de fazer as coisas, porque eu acho que é isso, né? Boa ideia, tem muita gente que tem boa ideia por aí, mas gente mão na massa, que bota a mão e faz, e que vai gastar sola de sapato na rua para ouvir a população, e que abre gabinete para ouvir a população, vou te falar, viu? Eu tô aqui nesse campo trabalhando com isso tem um tempinho, e não é trivial, não é uma coisa muito, muito simples de se ver, não. Então, parabéns, foi uma honra conversar com você. E fiquem à vontade para fazer seu jabá, para pedir voto. Fica à vontade, Leandro. Você tá em casa, isso aqui é casa. Pode ficar à vontade.
Primeiro, eu quero dizer que gostei muito do nosso papo. Estou muito feliz de ter participado com você dessa conversa. Fiquei até emocionado na hora que você falou sobre isso, porque eu gosto muito do Weber, inclusive. Ciência e Política, Duas Vocações, é um texto que eu já li, reli. E durante muito tempo eu me via como cientista. Eu sou da academia, eu venho da universidade, mas eu nunca me conformei também com essa lógica da academia. Eu sofria muito também, não por isso eu acabei mudando de área, eu saí da sociologia, fui para o desenvolvimento sustentável, aí depois fui para a linha de desenvolvimento. Eu sempre fui muito interdisciplinar, porque eu nunca consegui ficar no mesmo lugar ali o tempo todo, mastigando aquilo e não digerir, processar e virar de novo, sabe? E aí descobri que não era a minha vocação. E aí, quando eu vejo o Weber falando da política com vocação, e você dizendo isso agora para mim, eu vou colocar aqui o que eu entendo como a política enquanto atuação, enquanto um trabalho. E aí, sem querer ser aqui professor agora nesse momento, mas a gente tem que olhar lá para trás mesmo e ver o que, que era a ágora, o que, que era aquilo que os gregos inventaram. A política como o pensamento comum, a política como a busca de um caminho para a comunidade, a política como um serviço, que aí sim é onde eu chego dentro do que eu enxergo hoje. Eu enxergo política como serviço. Então, na minha opinião, quem não sabe servir não serve para a política. E o que é servir? É justamente você não trabalhar para si, você trabalhar por causas, é você trabalhar numa perspectiva de colaboração, é você não olhar apenas para um lugar, você tentar olhar o todo. E aí muito me ajudou ter lido um pouquinho de Mohan, de pensamento complexo, essa coisa do holístico, né? De você olhar, ok, tem alguém aqui, mas tem alguém do outro lado, talvez esteja passando pela mesma coisa ou por outro problema. E isso tem, de certa forma, me ajudado. Até busco inspirações espirituais, inspirações transcendentais, místicas, para alimentar esse caminhar da política, porque não é fácil. Eu enxergo a política como sacerdócio, eu acho que a política ela é um serviço, não enxergo como profissão, apesar de a gente ter os cargos eletivos, as áreas, as funções da representação política, nós precisamos entender que somos passageiros, estamos lá por um tempo, podemos renovar esse tempo, e aí não somos nós que renovamos, é a população que renova. E enquanto esse tempo for dado, essa oportunidade for conferida, fazer o melhor. Errando, claro, várias vezes vamos errar, vamos equivocar, mas aprendendo sempre. E aprendendo para colocar em prática aquilo que pode ser colocado a serviço das pessoas, da vida, das liberdades, do bem comum. E aí o bem comum não é fácil, né? O bem comum é o bem da diversidade, às vezes o bem comum é o conflito também. É você permitir esse conflito, é permitir essa heterogeneidade. Então é isso, eu só tenho a agradecer, foi um grande prazer conversar com você. Estou à disposição, dia que quiser ir lá na Câmara Legislativa tomar um café com a gente, levar pautas, levar ideias, super convidada. Parabenizar pelo seu projeto lindo, maravilhoso, continue fazendo, continue investindo, continue convidando pessoas de diversos campos, lugares, origens e histórias para divulgar e partilhar com seus espectadores, seus inscritos, seus seguidores aqui. Muito obrigado.
Obrigada a você, e deixa eu agradecer, porque se eu não agradecer, eu acho que eu vou apanhar. Eu conheço todo o seu gabinete, né? Acho que todo mundo ali ou trabalhou comigo, ou estudou comigo, ou eu conheci no meio da pandemia. Então, um super obrigada para Roberta, um super obrigada para Maria. A Maria trabalhou comigo, não sei se você sabe. Maria e eu trabalhamos juntas, linda, maravilhosa, perfeita, lindíssima, princesa. O Caio também, queridíssimo, que foi lá e marcou você no Twitter. Então, muito obrigada a todo o pessoal do seu gabinete. Você trabalha com pessoas muito incríveis. E, novamente, muito obrigada. E vou sim na Câmara Legislativa. Faz tempo que eu não ponho meus pezinhos lá. Estou com saudades. E é isso aí, deputado. Pantufers, um beijo. Até semana que vem.